As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13. O secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, disse à ERTE que o Governo está atento à situação de seca que o país atravessa, mas que a adoção de medidas para promover o uso adequado da água para consumo humano cabe às entidades gestoras do setor e às autarquias, um processo, no entanto, ao qual o Governo está atento.
As entidades gestoras dos sistemas municipais são os municípios e a entidade gestora são eles os primeiros responsáveis por fazer essa gestão eventualmente dessas medidas. Há um conjunto de câmaras municipais que já tomaram essa iniciativa com ótimos resultados, iniciativa em Carros e Donanciães, e as medidas que a Câmara Municipal tomou levou a que poupasse já 17% da água que estavam a disponibilizar. Nós temos, efetivamente, o consumo médio per capita de água por pessoa acima daquilo que as convenções internacionais recomendam. Temos alguns concelhos onde, efetivamente, esse consumo médio é muitíssimo elevado. É o sinal, acima de tudo, de que muita dessa água não é, efetivamente, para aquilo para o fim a que se devia destinar, que é para o consumo humano. É esse trabalho que temos que fazer, que fazem as autarquias em primeiro lugar, que têm que fazer as entidades que fazem a gestão destes sistemas municipais e multimunicipais, e o Governo acompanhará, obviamente, todas estas medidas, e estamos atentos. Né?
João Paulo Catarino confirmou ainda que estão a surgir inúmeros pedidos para a utilização das águas das hectares para diversos fins, nomeadamente na agricultura.
Confirmo e o Governo incentiva e apoia essa utilização. Essa é uma nova captação de água que deve ser incidida. Aliás, no Algarve, já hoje é utilizado 1 hectómetro cúbico de água para rega de campos de golfe e de jardins. O objetivo é chegar aos 8 hectómetros cúbicos no Algarve da utilização dessa água precisamente para esses fins e estamos, obviamente, a estudar, nomeadamente noutras zonas do país, precisamente essa utilização, porque faz todo o sentido. Estamos a facilitar o licenciamento da utilização dessas águas para determinados fins, precisamente para que as câmaras municipais e outras entidades o possam fazer, porque essa é uma nova captação que deve ser utilizada precisamente para esses fins. Eu julgo que o futuro passará muito por aí.
Tudo isto implica muito investimento. O Governo está preparado para ajudar nesse processo?
Sem dúvida, muito investimento. Temos tido a oportunidade de... Esse investimento tem vindo a ser feito. Foi feito neste último quadro comunitário que está agora em curso. Vai ser no próximo comunitário, nomeadamente dos PO's regionais. Estamos a falar de verbas muito significativas para o Círculo Urbano da Água, porque para além de novas infraestruturas, precisamos também muito de manter e de renovar infraestruturas que temos com percas significativas e que precisamos de renovar, e esse investimento está previsto no âmbito dos quadros comunitários, e o Fundo Ambiental tem vindo a ajudar pontualmente também, quando se justifica.
Rádio Web, a primeira a informar.
O ano de 2022 vai assistir à aplicação no Médio Tejo de um conjunto de ações no âmbito do Plano Estratégico Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas. Uma dessas ações prende-se, por exemplo, com o início do projeto da criação de um conjunto de ciclovias a implementar entre os concelhos da região. Como referiu a ERTE, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas, este projeto vai, por exemplo, permitir a utilização de bicicletas, contribuindo assim para o processo da descarbonização no Médio Tejo.
Recordo que a Comunidade Intermunicipal tem aprovado um plano estratégico intermunicipal de adaptação às alterações climáticas e, portanto, que tem um conjunto de ações e que estamos agora a materializar essas ações. Há ações que dizem respeito a municípios apenas e há ações que dizem respeito a mais do que um município e fazem-se projetos intermunicipais. Sendo certo que também agora no próximo quadro comunitário de apoio, o 2030, a questão da descarbonização e da neutralidade carbónica dos territórios vão ser áreas de investimento que têm associadas a um conjunto significativo de fundos comunitários. E, portanto, vai-se dar mais importância em matéria de financiamentos a projetos que visem precisamente a descarbonização dos territórios. Sendo que está também em construção, aliás, vão para o terreno neste momento, a partir do dia 16 de agosto, um outro projeto que é uma rota de ciclovias a unir os concelhos, que é também um projeto intermunicipal, o que permite que depois bicicletas possam utilizar essas ciclovias que vão unir concelhos. Estamos já também, que vai para o terreno para levantamento dos pontos para fazer a empreitada, estão definidos os circuitos onde vão passar as ciclovias que une concelhos. E depois é possível andar de concelhos, pronto. Imagino, por exemplo, da Barquinha ao entroncamento seja fácil, são 2, 3 quilómetros, não é? Por exemplo, uma das rotas que vai ser uma das ciclovias que vai ser feita é a ligar Tomar a Ferreira do Zezro, isso aí, se calhar, mesmo com bicicleta elétrica, já não será para todos, não é? Mas pronto, vamos ligar também aqui um conjunto de concelhos por via de ciclovias.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém veio a público esclarecer que a Câmara Municipal cumpre integralmente a diretiva financeira imposta pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, segundo a qual se rege o financiamento do fornecimento de refeições às associações humanitárias de bombeiros voluntários. O esclarecimento surge na sequência de dúvidas levantadas em relação ao processo, pelo que a autarquia veio a público recordar que a logística associada ao fornecimento de refeições resulta da articulação entre o município de Ourém e as três associações humanitárias do concelho, Ourém, Fátima e Caxarias. Esta articulação define o número de refeições e estipula horários a cumprir. Neste contexto, a cada bombeiro envolvido no teatro de operações é fornecido o pequeno almoço entre as 7 e as 8 horas, o almoço entre as 12 horas e as 14 horas e também o jantar a partir das 20 horas. O município refere ainda que no ato da entrega das refeições, de almoço e jantar, é atribuído a todos os bombeiros um reforço adicional de alimentação para consumo entre refeições, reforço esse composto por água, fruta e sandes. A Câmara Municipal de Ourém esclarece que o fornecimento de refeições é assegurado pela autarquia, junto das respectivas associações humanitárias de bombeiros voluntários, não havendo, à data de hoje, registro para qualquer queixa ou falha a propósito da alimentação dos milhares de operacionais que no concelho têm enfrentado o flagelo dos fogos florestais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arrancou no dia 2 de agosto a empreitada do emissário que vai levar os esgotos da Vila de Constância para a Tara Industrial do Caima. Trata-se de um investimento na ordem dos 185 mil euros que implica a colocação de conduta no leito do Rio Tejo e cuja obra deverá estar concluída em meados de setembro deste ano, devendo, como espera o Presidente do Município de Constância, Sérgio Oliveira, servir para resolver em definitivo os problemas do tratamento de esgotos da vila.
É uma obra estrutural para o concelho. Portanto, apenas fazer um ponto de situação, portanto, os esgotos da vila são tratados há mais de 20 anos na etária do Caima e eram levados da margem norte para a margem sul através de um emissário assente em Estacaria. Esse emissário funcionou durante alguns anos. Começou a dar os primeiros problemas talvez em 2007, 2008, por aí. Em 2016-17 foi completamente substituído, ou seja, o emissário que existia foi retirado, a tubagem antiga, e colocado um novo emissário e nova estacaria, com um investimento na altura municipal a rondar os 50 mil euros. A verdade é que daí para cá tem sido recorrente os problemas que aquela infraestrutura tem dado, portanto com vários rompimentos do tubo e vários paliativos que nós fomos aplicando, até que entendemos que não valia a pena andarmos a aplicar mais paliativos, digamos assim, e que estava na altura de se encontrar uma solução definitiva que passa pela perfuração do leito do rio e contamos que esta solução seja definitiva para resolver este problema que temos aqui.
É um investimento avultado.
Sim, são 184 mil euros que, como a população diria, ficam enterrados debaixo do rio. Mas que é algo estruturante para o concelho e algo que nós não podíamos adiar mais. Não tinha sentido estarmos a gastar ali mais 30 ou 40 mil euros numa solução que seria sempre provisória. Portanto, e em vez de fazermos essa solução, optámos por essa solução mais definitiva. As áreas do Caima têm capacidade para receber as águas residuais da vila, conforme recebe também de Santa Margarida, Portanto, e terá capacidade caso a população aumente e o número de habitações para continuar a receber estas águas residuais.
Recordo-se que a Vila de Constância tem atualmente uma taxa de portura de saneamento na ordem dos 98%, mas o município necessita de passar à substituição das redes.
Estamos numa segunda fase de necessidade de investimentos. Nós temos o Conselho, tem uma cobertura de mais de perto dos 98% de saneamento e de água, mas estamos numa fase em que efetivamente as condutas que temos, quer a nível do saneamento, quer a nível da água, necessitam em alguns locais de ser substituídas, portanto, e desse ponto de vista é um trabalho que estamos a fazer. Temos a perspectiva, pelo menos as indicações que temos tido, é que no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio, ou mesmo no âmbito do PRR, haverá algumas verbas disponíveis para aplicar no ciclo urbano da água, portanto, e é esse trabalho de levantamento e de estudo que temos que fazer para ver quais é que são os locais mais prioritários para nós podermos intervir e até aplicar algumas soluções inovadoras que existem atualmente no mercado, nomeadamente para a detecção e eliminação das fugas de água, que constituem perdas de água, e tendo em conta a situação atual que vivemos e as expectativas que temos no futuro, é que cada vez tenhamos menos água, portanto temos de procurar efetivamente soluções que nos permitam perder o mínimo possível num recurso que é essencial para todos nós.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei volta a alertar para a problemática do plástico através de esculturas metálicas em formato de peixe, garrafa e picoto. Em parceria com a equipa do CLDS 4G, a autarquia criou três esculturas metálicas de grandes dimensões em formato de peixe gigante, garrafa e picoto para a deposição de embalagens e garrafas de plástico colocados nas praias fluviais do Bustelim, Fernandeiros e Penedo Furado. A ação está inserida no âmbito da campanha Os Suspeitos São os do Costume e tem o objetivo de promover a recolha e a valorização das embalagens utilizadas. Para aumentar o impacto visual das estruturas, à medida que for sendo enchida, pretende alertar para a problemática do plástico de utilização única e para as suas consequências em termos ambientais. Atualmente o mundo produz mais objetos de plástico do que nunca, mais concretamente 500 milhões de toneladas. Muitos desses objetos são plástico de uso único, como garrafas, sacos, pratos, entre outros. Tais resíduos, ao serem descartados, podem terminar num aterro ou eventualmente serem reciclados. O problema é que de todo o plástico produzido mundialmente até hoje, apenas 9% é reciclado, contra 12% que foi incinerado e 79% que terminou em aterros ou diretamente no meio ambiente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Continua a limpeza e desobstrução das margens e leito do Rio Nabão. Como a Hertz aqui deu conta, os trabalhos decorrem em 4 troços, designadamente na regularização do açude das Ferrarias, à entrada sul de Tomar, com limpeza em cerca de 200 metros a montante e a jusante deste. Na limpeza e desobstrução do troço do rio entre a Etar da Pedreira e o açude de Pedra, incluindo a zona envolvente deste, e do troço do rio entre o açude da Maria Naia e o açude da Matrena, assim como a limpeza e desobstrução do troço da Ribeira da Beselga entre a sua foz no rio Nabão e a travessia superior da A13. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, refere que esta é uma intervenção que vai também permitir o aumento do volume de caudal do rio. O autarca referiu ainda que o município está a fazer também o aproveitamento das areias e do cascalho para a utilização futura nas obras da autarquia.
O leito do rio desce, ou seja, o que permite aumentar o volume de caudal do rio. Aliás, isso foi bastante notório na primeira intervenção, a que fizemos em 2018, que foi essencialmente dentro da cidade, e foi bastante notório, temos conseguido baixar o leito e do rio, porque no ano seguinte que houve chuvas bastante intensas, conseguimos confirmar isso, ou seja, o mesmo volume de caudal que no agroal, que é, digamos, a medida que nos serve normalmente de prevenção para risco de cheia na cidade. Portanto, em anos anteriores, aquele volume de caudal teria provocado cheia dentro da cidade e, portanto, nestas, em 2019, erro, não aconteceram, com certeza muito por causa realmente do volume de caudal que se tinha conseguido aumentar dentro da cidade nessa limpeza de 2018. Portanto, e isto depois, naturalmente, é válido para todo o rio, ou seja, de facto, os detritos acumulados no leito do rio e o assoreamento são realmente um dos riscos maiores e, portanto, sim, esta limpeza permite realmente limpar o leito do rio, portanto, baixar o caudal, mas não alargamento. Portanto, não estamos a falar de alargamento de margens, falamos sim de limpeza de margens.
Para onde vão todos estes detritos?
Num primeiro momento, eles são colocados, digamos, no nosso... na Quinta de Marmelais, portanto, junto ao Horto Municipal, é onde nós temos área, digamos, com espaço, com área para colocar estes detritos, com alguma separação, e depois vamos utilizando, que é o que, aliás, é o que tem acontecido desde os anos anteriores, para obras ou para outras situações, conforme a utilidade, a capacidade de que eles tenham ou não. Aquilo que é realmente lixo, propriamente, depois são encaminhados para os ídolos locais, nomeadamente através da Resipes, que é a entidade que recolhe, mas tudo aquilo que seja possível de utilizar, realmente tentamos reutilizar, nomeadamente em obras, onde seja preciso, por exemplo, massas de enchimento ou de outras situações, portanto, temos vindo a utilizar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa das Chaves de Tomar, situada na Rua da Fábrica de Sola, no número 7, junto ao Centro de Formação Profissional de Tomar e da Escola EB de Santeria, mudou de imagem e está a reforçar a sua aposta, nomeadamente na prestação de serviços ao setor automóvel. Como disse a Hertz Marcelo Sousa, gerente da Casa das Chaves de Tomar, apesar da retração do mercado, a diversificação da oferta da loja tem resultado em muito trabalho.
A ideia é focarmos mais na parte automóvel, na parte da reparação de centralinas de carros, codificações de secção de chaves e imobilizadores, e começámos a apostar também agora na Templar Performance, que é um logotipo adjacente à Casa das Chaves de Mar, e que vamos fazer, bem como a reprogramação de centralinas, a meter mais potência num carro quando é necessário. E pronto, a codificação das chaves, as unidades, a reparação de unidades eletrónicas no automóvel, e depois temos também na mesma secção das fechaduras, que é na parte da Casa das Chaves de Mar, a reparação de fechaduras, a instalação ao domicílio, serviço 24 horas, basicamente temos isso.
As pessoas continuam a perder as chaves?
Muito, todos os dias praticamente. Bastante mesmo.
Como é que está hoje o mercado?
Nós, felizmente, não temos razão de queixa, apesar do mercado estar um bocadito em baixo, temos tido muito, muito trabalho. Também trabalhamos muito, estamos a trabalhar muito principalmente a dar apoio a oficinas, stands e a outras casas do mesmo ramo. Nós trabalhamos muito na parte eletrónica, nesse aspecto, para dar assistência. Relativamente ao mercado das pessoas, nota-se que tem um bocadito dificuldades, mas mesmo assim, pronto, a nível de pessoas que precisam de assistência, felizmente temos trabalho relativamente a isso.
Falemos da localização e do horário de funcionamento?
Sim, nós localizamos na Rua Fábrica da Sola, loja número 7, e trabalhamos das 9 à 1 e das 2 e meia às 7, todos os dias e ao sábado também.
E é tudo, assim fechamos, ficamos por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.